tarde, Mosaico. Boa tarde, né? 5:30, então, boa tarde. É muita alegria estar mais uma vez aqui para partilhar um pouco do que Deus tem colocado em nossos corações, para a gente partilhar com a comunidade. Ontem tivemos um tempo muito bom, muito alegre, onde a gente se encontrou, partilhou da refeição, partilhou da boa música. Foi, cada ano acho que vai aparecendo mais surpresas, digamos assim. Mas foi muito bom o tempo. Aqueles que não tiveram a oportunidade, quem sabe ano que vem a gente faça também novamente. Mas teremos também outras atividades que a gente coloca no sentido de a gente estar junto, né? Eu estava comentando com algumas pessoas quando como é que é feito essas coisas aqui na Mosaico. Então, quem está disposto a vir antes, com disposição para vir, vem, ajuda, prepara uma decoração. Mas aí o dia corrido, dia de chuva. Aí no dia, na hora, tem que montar umas mesas. Pronto, chegou, chega aí, chega aqui, vamos pegar, vamos montar as mesas aqui. E a coisa é feita assim. E no final foi um grande mutirão. Eu lembro que eu saí para ir no portão, que tinha um casal daqui indo embora. Quando eu voltei, parecia que tinha virado uma chave aqui dentro. Acabou e estava todo mundo aqui. Parecia uma loucura, assim, um mutirão. Assim, puxa a cadeira, move o sofá, marca o piso. Eu digo, o que foi que houve aqui, hein? Em pouco tempo, assim. Então, as coisas aqui no Mosaico têm essa peculiaridade, né? Mas é muito bom, muito bom. E hoje a gente vai estar partilhando dentro dessa série de Quem Sou Eu, começou na semana passada, onde Rodrigo trouxe um pouco sobre autenticidade, sobre esse dilema da autenticidade, com a relação à entrega do Evangelho. A gente viu sobre a criação, onde a gente fomos criados à imagem e semelhança de Deus, diferente das outras coisas criadas, porque cada coisa criada ela tem o seu propósito, e nós temos um propósito especial. E esse propósito especial está relacionado à glória de Deus e a glorificar a Deus. E esse dilema do ser autêntico, de ser você mesmo, é algo que passa pela nossa vida durante várias mudanças de fase. A gente começa a se perguntar, não necessariamente quem somos, mas o que devemos fazer, o que devemos seguir, qual a profissão que a gente deve escolher. E eu estava lembrando justamente a minha época de infância, quando eu estava na escola. E hoje no ensino tem umas divisões um pouco diferentes do que era ali, como se eu fosse tão velho, né? Mas no meu tempo. Mais fácil, lá nos anos 90, 2000, né? Mas tinha a divisão, né? A educação infantil, aí hoje tem o ensino fundamental 1, os professores podem me ajudar, ensino fundamental 2, depois tem o ensino médio, e depois, após o ensino médio, quem quiser vai para a faculdade, né? Quem quiser. E eu lembro que em cada fase dessa, eu sempre ficava olhando para a próxima fase, para os alunos da escola da outra fase, e ficava imaginando, eita, quando eu chegar naquela fase, vai ser diferente. Quando chegar naquela fase, vai ser diferente. E a gente sempre fica almejando a próxima fase. Aí chegava no ensino fundamental 1, ficava olhando, eita, minha sala de aula, ano que vem, vai ser depois daquela grade ali, e eu vou ficar do outro lado com os mais velhos. E aí chega no fundamental 2, a gente olha para o ensino médio. Eita, agora eu vou para o prédio, onde fica o ensino médio, o pessoal pensa no vestibular e tal, já vou pensar na minha profissão. Aí chego no ensino médio, aí agora começa. O que é que eu vou ser? Qual a profissão que eu vou escolher? E quando chega na faculdade, ainda tem o risco de passar 2 anos na faculdade e ainda se questionar. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero? É engraçado que essas mudanças de fase, sempre esse desejo de mudar de fase, ele permeia muito a gente. E o que a gente às vezes não enxerga, eu estava refletindo nisso em casa, era o quanto essas mudanças de fase, elas quebravam com todas as minhas expectativas. E também essas mudanças de fase revelavam em mim mudanças. Se a gente refletir como a gente era como criança, a gente vai ver que como adolescente era diferente. Como jovem, algumas coisas mudam. Como adulto, outras coisas mudam. Quando a gente casa, e aí eu sei que aqui tem muitos noivos, aqui também, prepara para ter muita mudança. Nós vamos mudar. A gente não nasceu para ser a mesma coisa. E eu não estou falando aqui de personalidade, de cultura. Não, isso aí a gente vai ter, porque a gente vai crescer numa família, numa cidade, num bairro, e vai estar inserido dentro de uma cultura. Você vai ter a sua personalidade. Mas a gente muda. Eu era muito tímido quando eu era criança, né? Departamento infantil, vamos dizer assim. Eu era muito tímido, eu era o que ficava mais no canto, eu era lento. Para quem me conhece, saber que eu sou lento é uma coisa difícil, né? Se andar comigo na rua, você vai ficar querendo frear, porque eu ando bem rápido. Então, eu era muito assim, muito da minha, tinha muita amizade. E quando eu fui mudando de uma fase para outra, e aí já me tornei um adolescente, já me tornei bem diferente. Fui praticar esporte coletivo, então isso favoreceu muito nas relações. Estava um bom tempo na mesma escola, então isso fazia com que muita gente me conhecia, então, ou eu conhecia como a coisa rolava dentro da escola. Então, ali já me tornava uma certa referência para a turma. Então, já não era tão introvertido antes, já era uma pessoa mais extrovertida e dei muito trabalho. E aí comecei a dar bastante trabalho nesse período. E é isso, a vida da gente, a gente vai passando de fases e os desafios que vão aparecendo, mesmo em meio a muitos sonhos, a coisa que a gente almeja quando a gente quer mudar a fase, que vai mudar a gente. Isso revela muito na gente, ou na humanidade em si, essa capacidade meio mutável. Que a gente pode avaliar, talvez, com uma qualidade, porque isso pode ajudar a gente até a aprender a se comunicar com pessoas diferentes. Talvez sobre isso a gente fale nessa série, não hoje, mas para frente. Mas também pode ser um perigo, onde a gente pode ser levado por qualquer tipo de onda, porque a gente, como ser humano, a gente tem uma capacidade de mudar gigante. Então, pode ser uma qualidade para a gente melhorar, ou pode ser para a gente se comunicar com diversas áreas, mas também pode ser um perigo, e é um perigo, para a gente acabar andando conforme as ondas aí. E é dentro disso que a gente quer bater um pouco papo com vocês hoje, até uma forma um pouco diferente, normalmente eu faço. Mas eu espero que Deus fale conosco através de uma carta, de um capítulo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo está escrevendo aquela igreja que ele plantou, que ele fundou. E ele estava extremamente triste com aquela igreja. Extremamente triste. Porque ele levou o Evangelho da Graça, junto com seus companheiros, para aquela cidade. Plantou aquela comunidade. E chegou um certo tempo que pessoas começaram a chegar ali e questionar Paulo como discípulo, como apóstolo de Jesus, questionar até a mensagem de Paulo. Eu imagino a tamanha tristeza que Paulo estava sentindo ali. E foi difícil. Tanto que tiveram pelo menos entendendo as duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, tiveram mais, pelo menos 4 cartas de Paulo, e duas foram as duas que chegaram na gente, a primeira carta e essa segunda, que seria, digamos, a última. E essa carta, Paulo tem esse interesse de falar com aqueles que continuam firmes e entendendo que, poxa, Paulo foi um pai da nossa fé, ele foi um instrumento de Deus para a gente, para nos ensinar. E nós não vamos ser levados por uma onda que vai tirar tudo aquilo que foi feito por Deus no início do nosso encontro com o Evangelho através de Paulo. E a gente está falando de uma igreja de gentios, certo? Uma igreja que é na Grécia, não formada por judeus, tá bom? E essa questão do ser autêntico, eu coloquei aqui carta, habitação e justificação. São algumas coisinhas que a gente vai falar hoje, tá? Mas antes eu queria só trazer uma ideia, porque esse texto vai trazer algumas informações. Ele é um texto até rico, vamos dizer assim, no campo teológico, que ele traz muita coisa que remete ao Antigo Testamento, e é importante a gente entender um pouco para extrair aquilo que Deus tem para falar para a gente. Se faltasse energia aqui, como normalmente falta em alguns bairros da nossa cidade, em dias de chuva, principalmente, quando falta energia, a gente liga uma vela. E quando a gente passa um bom tempo ali com aquele pirizinho, com a vela, andando pela casa, aquela vela é de uma utilidade gigantesca. E a gente começa a se acostumar com aquela luzinha daquela vela. A gente bota ali na mesa, às vezes leva para a cozinha para fazer alguma coisa. E aquela vela, um pequeno objeto está ali com uma luzinha, iluminando ali, certo, me parcial, mas está iluminando. Só que quando volta a energia, aí para quem morou como eu lá em Candeias, que faltava muita energia lá, e tinha alguns prédios, se bem que aqui também em Setúbal uma vez faltou energia, quando voltou a energia, parecia Feliz Ano Novo. Uma gritaria, voltou a energia, uma alegria. E quando volta a energia, é muito interessante quando a sala da gente muda, porque as luzes são ligadas e há uma clareza muito maior do que o que a vela estava nos trazendo. Muito maior do que a vela estava nos trazendo. E essa é uma relação que a gente pode tratar com a questão da Antiga e Nova Aliança. A Antiga Aliança lá no Antigo Testamento é como uma vela. Ela tem o seu propósito, ela ilumina, ela indica, mas, ao mesmo tempo, ela é temporal. Ela vai, com o tempo, acabando. Quando vem a Nova Aliança em Cristo, através da sua morte e ressurreição e da vinda do Espírito Santo em Pentecoste, e vem a Nova Aliança, é como uma volta da energia. Não por completo, porque essa energia também é temporal. Mas nos indica a Nova Aliança algo que vai virar para o eterno, e não algo que é temporário. E eu queria que a gente ficasse com isso na cabeça enquanto a gente vai estar lendo o texto, tá bom? Vamos lá para o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, a gente vai ler do primeiro ao 6, por enquanto, depois a gente lê um pouco mais, a gente vai vagar bastante por esse texto. Lá, 1 Coríntios 3, 1 ao 6. Será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos chamados para sermos cartas. Cartas de Deus. Paulo questiona os coríntios lá sobre a questão da carta de recomendação. Vou até passar aqui para vocês, só para pegar esse texto. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração. Deus não quer que eu chegue, por exemplo, aqui e apresente uma pessoa para vocês e diga: ele é crente. Beleza, depende da confiança que vocês têm em mim ou daquilo que eu revelo. Vocês vão dizer: pô, legal, eu estou recomendando a pessoa. Certo? Mas perceba que o importante não é uma recomendação, mas é quem somos e aquilo que nós revelamos. Primeiro, porque quem eu sou e aquilo que eu revelo, talvez até nós possamos aceitar a recomendação. Mas o mais importante é a pessoa que está sendo apresentada, por exemplo, ela revelar a glória e a graça de Deus. Aquilo que Deus fez por ela. E esse é um dos chamados que a gente tem. De levar o evangelho às pessoas e revelar a elas. Não só por palavras, mas também por ações. Por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente vive. Deus não pede a gente 10%, vou dar esse exemplo. Ele pede a gente a nossa vida. É diferente. Ele pede a gente a nossa vida. E é dessa forma que ele quer. Aí eu queria tratar aqui sobre o lugar de habitação, que também é falado um pouco no texto. Lugar de habitação, no Antigo Testamento, as pessoas tinham um entendimento ali no Sinai, ali quando tinham saído do Egito, estavam ali andando com Moisés, e aí construíram o tabernáculo, uma tenda, onde ali vinha a presença de Deus, a glória de Deus. Um sumo sacerdote entrava ali, uma vez por ano. E era ali que representava a presença de Deus, naquele período itinerante do povo. Era ali também, nesse período, no Sinai, que o povo recebeu a lei, os mandamentos, os decretos, as orientações de Deus. Em meio a todo esse ambiente de comunidade, tendo ali com o tabernáculo como a presença de Deus. E aí, no período que o povo já estava fixo, a chamada Terra Prometida, Jerusalém, foi construído o templo, lá com Salomão. E também no tempo de Jesus tinha lá o templo, onde as pessoas se reuniam para os sacrifícios. E o templo tinha lá o lugar santo, o lugar santíssimo, onde tinha a representação da presença de Deus. Tinha a representação da presença de Deus. Mas vamos ver o que Pedro, vou trazer aqui. Pedro fala, segundo Pedro, no capítulo 1, verso 13 e 14, ele diz assim: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Enquanto estiver neste tabernáculo. Pedro está falando de quê? Pedro está falando de quê? Do seu próprio corpo terreno. Para Pedro, o seu corpo terreno era um lugar de habitação do Senhor. O lugar de habitação do Senhor. Esse lugar de habitação se refere a quem é a nossa referência? Quem é que nos guia? Quando eles levantavam a tenda lá no Antigo Testamento, levantavam as tendas do tabernáculo, a tenda de todos os povos, iam guiando, e Deus é que guiava. Deus é que guiava o povo, mandava a nuvem, mandava a luz à frente. Deus guiava o povo. Quando vem a nova aliança, Jesus disse que vai enviar o conselheiro. A gente já vai ler esse texto lá. Que é o Espírito Santo. Por quê? Quem é que tem a capacidade de transformar vidas? É um pregador, um pastor, um teólogo, um reverendo? É o quê? O Espírito Santo. Tudo isso é importante. Líderes, conselheiros, discipuladores, teólogos, pastores, mas são instrumentos. São instrumentos dele. Quem faz o papel de transformação é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem habitar aonde? Dentro de nós. É ele que nos capacita. É ele que é o conselheiro que Jesus prometeu. Por isso, eu trouxe novamente mesma citação que Rodrigo usou na semana passada, do Keller. Somente se o seu Deus puder ultrajá-lo e desafiá-lo, você saberá que adora o Deus real e não uma invenção da sua imaginação. Se o seu Deus nunca discorda de você, você pode estar apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. Lembra que eu falei da situação de Paulo, né? Viajou, chegou naquela cidade, né? Pregou o evangelho, plantou a igreja. Anos depois, a igreja estava completamente desconsiderando ele. E aí, eu lembrei de uma situação muito interessante que eu já ouvi muitas vezes. Quando uma pessoa chegou para mim e falou assim: Eu acredito em Jesus. Jesus é massa. Jesus ama. Mas eu acredito em Jesus. Mas eu não acredito na Bíblia. Aí eu cocei a cabeça porque eu fiquei meio confuso. Eu parei assim, peraí. Se eu acredito que Dom Pedro existiu, onde é que diz que Dom Pedro existiu? Nos livros. E por trás da montagem daqueles livros, temos os arqueólogos e todas as profissões por volta, né? E eu fiquei olhando e olhava de novo, pensando assim: da onde vem esse Jesus? Porque se não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus da onde? Da nossa imaginação. Muitas vezes a gente cria um Deus na nossa imaginação, que na verdade é nós mesmos. A gente é experiente nisso. Em criar Deus, que é nós mesmos. Para responder a questões que nós simplesmente não queremos buscar, não queremos entender, não queremos mudar. E esquecemos daquilo para que a gente foi criado, para a glória de Deus. O trabalho do Espírito Santo em nós, que faz com que, e é uma palavra muito usada no meio evangélico, na própria Escritura tem essa palavra, para não dizer que é um evangeliquez, mas conversão. Conversão, é uma mudança de direção, obviamente, e ela vai estar lhe indicando um alvo. Isso não é para fazer de nós um bocado de robô iguais, não. Não. E o que eu acho mais impressionante no Evangelho é Deus mostrar para a gente que, ó, todos são diferentes. Mas eu quero causar em vocês uma unidade em meio à diversidade. Aí eu lembro dos discípulos de Jesus, aqueles 12 escolhidos lá. Tinha um publicano, Mateus, de família judia, mas que cobrava impostos. Completamente rejeitado pelo seu próprio povo. Aí tinha um zelote, Simão, que queria matar os romanos. Aí tinha alguns pescadores ali, Pedro com um traço de personalidade diferente de João. E acho muito interessante a ilustração que a série The Chosen traz, e até recomendo vocês assistirem, vai mostrar muito essa diferença entre os 12. E é impressionante que eu fico imaginando como a série retrata, como os 12 no início se bicavam. Porque não queriam se relacionar. Pô, me relacionar ali com o publicano, mas Jesus chamou, então deixa ele aqui com a gente, aqui, fica aqui do lado aqui. Mas foi Jesus que chamou, deixa ele aqui. E aos poucos vai aprendendo a se relacionar uns com os outros. E essa é a grande riqueza da graça de Deus, é chamar a gente da forma que a gente é. Da forma que a gente tem em termos de diversidade de talento. A gente teve uma pessoa para ficar pensando como organizar a mosaico, o layout da mosaico. Eu passo longe, estou completamente desorganizado. Passo longe. Então, nem me meto. Não gosto nem de dar pitaco. E, ao mesmo tempo, a gente tem outras pessoas que estão responsáveis por estar fazendo a música. Como a gente viu ontem, né? Uma bandinha faz na hora. Não sei se estou errado o nome lá que a gente inventou. Mas chegaram aqui na hora e fizeram. E assim, é isso que Deus quer fazer com a gente. E por isso Jesus diz isso aqui, ó, para não dizer que são palavras minhas. Se vocês não me amam, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Percebem aí, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Lá em Êxodo, no capítulo 20, Moisés vai falar ao povo aquilo que Deus tinha falado para ele, lá no monte. E é quando Moisés começa a falar os 10 mandamentos. E a primeira coisa que Moisés fala ali, ele diz assim: Deus disse, eu sou o teu Deus, que te tirou da escravidão do Egito. E aí ele começa. Portanto, ame a Deus sobre todas as coisas. E ele vai dizendo os 10 mandamentos. Primeiro está relacionado, ame a Deus. E antes disso, o que é que Deus fala? Quem sou eu? Até como falei com vocês na outra série, né, quando a gente estava vendo o Pai Nosso. Com quem a gente conversa? Quem é esse Pai Nosso? E Deus diz ao povo, quem está aqui ensinando esses mandamentos e decretos é o Deus que tirou vocês do Egito. Deus não quer que a gente faça as coisas ou deixe de fazer as coisas porque está somente escrito num papel. Por isso, muitas pessoas interpretam de forma equivocada. A letra mata, o Espírito vivifica. E aí começa a dizer, não, a gente não pode, não é para estudar, não, isso aí não tem. Não, não. Tem, a lei tem sua importância. Paulo diz que a lei ela é justa, ela é boa. Mas o que está tratando aqui é que, a partir que Cristo envia o seu Espírito Santo habita em nós, a gente não faz o que a gente quer, mas aquilo que o Espírito conduz a gente a fazer. Não é a gente mais que manda, é Ele que está aqui do lado como conselheiro, nos guiando. Porque o que Deus quer é que nós façamos ou deixemos de fazer tal coisa porque nós amamos a Ele. E eu vou citar um exemplo que eu gosto. E esse exemplo é que eu acho que aqui na Mosaica cabe falar. Eu fico imaginando se eu estou na mesa da minha casa, eu e minha esposa, abro uma taça de vinho, que particularmente eu não gosto, mas abro uma taça de vinho, mas vamos imaginar, vamos dizer que eu gostasse. Abro uma taça de vinho, eu e minha esposa, a gente toma ali numa sexta-feira, assistindo uma sériezinha, comendo um queijinho, massa, top. Posso chamar até um casal de amigo da própria comunidade, massa, a gente partilha ali da mesa, legal, massa. Mas vamos supor que nesse tal, um tal dia, numa tal sexta-feira, eu vou receber um outro casal. E nesse casal, vamos dizer que o próprio casal mesmo tem certas dificuldades em entender a questão da bebida alcoólica. Ai, não, mas eu conheço a liberdade que eu tenho em Cristo. Eu vou botar a garrafa aonde? Dentro do armário, lá em casa, escondido. Por amor ao meu irmão. E Paulo ensina isso na primeira carta aos Coríntios. É só ler lá. Só ler lá. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai ensinar sobre isso. O pessoal estava lá se questionando se podia comer a carne que era vendida no mercado, mas era uma carne que era dedicada aos ídolos. E aí ficava aquela discussão. Pode comer? Não pode comer. Pode comer? Não pode comer. Deus não está preocupado com essas perguntas, não, gente. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Deus está preocupado com isso, não. Se a gente reconhece que Ele habita em nós, que Ele anda do nosso lado, Ele está preocupado se a gente ama Ele, se a gente ama o nosso próximo. Se a gente está preocupado em glorificar a vida dEle e não a nossa. Porque é isso que a gente faz muito. A gente deposita todas as nossas, a nossa vida muito mais nas coisas da terra. Não estou falando que uma profissão não é importante. Não estou falando que não é importante a gente se dedicar e crescer naquilo que a gente gosta e que a gente está querendo. Primeiro que se a gente entende que Deus está com a gente escolheu aquela profissão, é para glorificar Ele. Se é para glorificar Ele, então invista. Mas se não é para glorificar Ele, para massagear seu ego, é melhor repensar. É melhor repensar. Isso aí. Deus quer uma obediência da gente, meus irmãos. Só não li essa continuação, mas não, não. Deus quer uma obediência para a gente de dentro para fora. Eu só vou mostrar aqui o texto. Aqui. É sobre o Espírito Santo aqui, que Ele vive e estará sempre com vocês, tá bom? Não deixarei órfão, é Jesus falando. Não queria deixar isso de fora, tá? Deus quer uma obediência de dentro para fora, não de fora para dentro. Na antiga aliança, era muito de fora para dentro, e não de dentro para fora. Como eu falei, né, Paulo, é lá em Romanos 7 que Paulo fala que a lei é santa, ela é justa e ela é boa. Mas hoje ela habita onde? Ela habita na gente. Então a gente faz por amor ao nosso próximo. E não porque está escrito numa pedra de madeira, ou numa pedra, ou pessoas que falam. Mas sim porque Cristo nos ensinou. Porque Ele morreu por nós. Essa é a grande diferença. Então, o povo fazia muitos sacrifícios lá no Antigo Testamento, muito mais no intuito de, não, vamos fazer com o sacrifício bonitinho, do jeito que Deus está falando, babá. E o que é que o profeta vai falar? Que Deus disse que não aceita aqueles sacrifícios deles. Por quê? Porque o coração deles é duro. Porque é um coração de pedra. E é isso que Paulo vai continuar aqui. Continuando lá no capítulo de Coríntios 3. Tá? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente está em crise ou quando as coisas caem em nossa frente, nossos planos têm que mudar ou não dão certo, muitas vezes a gente perde a esperança e perde a confiança. Mas se a gente tem consciência daquele que está com a gente e entende que estamos num caminho de uma glória eterna, que estamos num processo de santificação, que nós somos justificados em Jesus, é ali onde a gente deposita a nossa esperança e teremos mais confiança. Paulo quer tratar aqui sobre o transitório eterno. Ele não está desconsiderando a lei, mas ele está falando uma coisa que é passageira. Como eu falei da vela no início. Né? Ela tem a sua importância ali, de forma externa, mas a nova aliança ela tem uma importância na forma interna, que está ligada à cruz, aquilo que é eterno, aquilo que direciona a gente à eternidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos. E nós precisamos de Deus. E aquela antiga aliança, ela não era o fim. Porque enquanto a lei revelava aquilo que é o pecado em nós, revelava uma coisa que é uma grande verdade na humanidade, a incapacidade de segui-la por completo. É por isso que Cristo veio. É por isso que ele deixou o conselheiro para andar com a gente. Porque é ele que vai nos guiar. Ele que vai botar a gente no lugar certo para dizer o que a gente vai fazer é para a glória dele e não para a nossa própria glória. Eles não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Lá no capítulo 34 do Êxodo, Moisés estava falando com Deus, né? E aí, quando ele saía da presença de Deus, e Moisés não chegou a ver o rosto de Deus, viu as costas de Deus, era a tamanha glória de Deus que Moisés refletia. Essa glória, o rosto brilhava, e Moisés falava lá com o povo, e rapidamente colocava um véu, e só tirava o véu quando ele voltava a entrar na presença de Deus. Por quê? A glória, ou aquele resplendor que refletia em Moisés, ele era o quê? Passageiro. Então, Moisés aparecia para o povo, falava o que tinha que falar, botava o véu e guardava. E depois tirava o véu para aparecer. Então, ele escondia aquilo ali. Nós somos chamados para tirar o véu. Porque o véu no templo, a gente cantou aqui isso. Se rasgou quando Cristo morreu. dando a oportunidade da gente de estar próximo de Deus e da presença dEle. E o que é que Deus dá para a gente? O Espírito Santo, para habitar em nós. Não precisamos do templo, não precisamos do tabernáculo para dar referência da habitação de Deus, mas sim nós. Percebe o desafio e a responsabilidade? Tremenda. Sermos carta, sermos lugar de habitação. Deus. De fazer as coisas por amor a Ele, por amor ao próximo, e não para massagear meu ego, ou para eu me sentir bem. Não é assim para que Deus foi chamado. Esse é um dos maiores problemas dessa questão de identidade hoje na humanidade. A gente é bombardeado de coisas que é para a gente investir na gente, que é para a gente crescer, que é para a gente isso, que é para a gente aquilo. Meu irmão, até onde a gente vai chegar? E aí eu vou dizer, quer chegar igual a Salomão? Um dia desse, olha, vou dizer uma coisa a vocês. É excelente você fazer um devocional com Camila, minha esposa. Viu? Se prepare para perguntas complicadas. E Camila vem com coisas bem interessantes, assim. E aí, uma vez, ela chegou para mim e fez, rapaz, eu estou meio cucado aqui. Mas o que foi? É sobre Salomão. Mas por quê? Mas, meu irmão, Salomão fez um bocado de besteira. Tinha não sei quantas mulheres. Com os filhos, uma negação. Tanto que eu até estava conversando com ela sobre isso, né? Que um dos pontapés para a divisão dos reinos foi a forma que Salomão tratou os problemas que ele tinha na sua própria casa. Moisés cuidou do reino com uma maravilha, mas ele não cuidou da sua própria casa. E os filhos dele eram todos se matando. E houve a divisão do reino. E aí ela virou para mim e fez, agora engraçado. Os judeus falam de Salomão bem. Os evangélicos falam bem de Salomão. Tinha uma sabedoria imensa. Da onde? Como é isso? Como é isso? E a gente refletindo junto. E ainda mais, tem dois livros na Bíblia. Provérbios e Eclesiastes. Aí eu disse a Camila, a questão da sabedoria de Salomão é como ele terminou a vida. E como ele mostra que o que ele fez, o crescimento pessoal, não valeu de nada. E é só ler o livro de Eclesiastes. Eu tomo a dizer que é o livro mais triste da Bíblia, né? Pois é. O que adianta ter o mundo inteiro e perder a nossa própria alma? É importante a gente investir na nossa profissão, usá-la dela para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. E Deus prometeu o Espírito Santo no próprio Antigo Testamento, na própria Antiga Aliança, através dos profetas. Jeremias falou sobre a vinda do Espírito Santo, porei a lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Onde é que a lei está presente? Em nós. A lei está presente dentro de nós. Que a gente faz as coisas por amor a Deus, por amor ao próximo. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Jeremias. Ezequiel, porei o meu espírito em vocês e os darei a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente as minhas leis. A gente não precisa de ninguém a dizer as coisas para a gente. Se Deus habita em nós, Ele vai seguir. Mas a gente tem essa capacidade? Não. Por isso, vocês serão, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Por isso que não se faz, ou não se vive cristianismo ou evangelho sozinho. Necessitamos de pessoas que buscam o mesmo alvo, que tem dentro deles o Espírito Santo de Deus, que são lugar de habitação de Deus e carta de Deus reveladas, para que a gente possa uns ajudarem os outros. Cristo veio para nos salvar. Nós fomos justificados através da morte dele. E estamos num caminho, dentro de um processo de santificação. A gente não se tornou glorioso. A gente não é uma virada de chave, assim, da água para o vinho. Aceitei a Jesus e agora pode botar uma auréola, alguma coisa em mim, agora eu sou um anjo, eu sou um santo. Não. A gente tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Eu tenho uma irmã que é uma figuraça. Irmã mais nova. Alguns conheceram aqui no pastel, aqui perto. Ela é uma figuraça. Bem engraçada. E ela adora brincar comigo. Porque ela diz assim, toda vez que ela me vê, principalmente eu estou junto com Camila, ela olha para mim, eita, mas como tu mudou. Como Camila fez bem a você. Aí fica brincando comigo, como tu é mais calmo, como parece estar mais sereno, como tá mais arrumadinho também, né? Que eu sou desmantelado por natureza. E realmente, mudei bastante e dou graças a Deus, pô. Porque eu não casei para ser igual e ser o mesmo e agir da mesma forma que eu agi em casa, que eu tinha pai e mãe. E uma mãe que, assim, realmente fazia tudo que eu queria, sem eu precisar dizer. Não, amigo. Eu lembro de um amigo meu, que eu acho que isso ficou na minha cabeça antes mesmo de eu casar. E aí eu digo, isso aí foi Deus que falou isso para mim através desse meu amigo. Quando ele casou, ele disse que o maior susto dele foi quando ele acordou e olhou para o lado e tinha uma pessoa que ele agora era responsável para cuidar. Irmão, quando ele disse isso para mim, e numa maior naturalidade do mundo, eu travei. E posso dizer a vocês, é uma verdade. É uma verdade. Aí, amigo, nasci assim, vou morrer assim, esqueça. A gente precisa mudar. Deus está aqui para transformar a gente. Ele quer habitar em nós para a gente se tornar cada vez pessoas que refletem a glória dele. Ah, mas a minha personalidade é essa. Legal. Mas será que não tem alguma coisa que a gente precisa mudar? A gente não nasce maduro não, meus irmãos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre maturidade. Pelo visto, eu só dei leite a vocês. Porque na caminhada cristã a gente vai mudando cada vez mais. As coisas que vão acontecendo em nossa vida, os percalços que vão acontecendo, são justamente para encorajar a gente a caminhar mais e para a gente aprender mais daquilo que ele quer ensinar para a gente, aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa abandonar. Porque se não tem valor para glorificar ele, por que importa? E Paulo vai terminar da seguinte forma. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Quando a gente se converte, entrega a vida a Jesus, a gente não vira um excelente teólogo das Escrituras. Não. Mas tenho certeza que muitos aqui, como eu, tiveram essa primeira experiência. Nota que algumas coisas Deus vai mostrando a gente ao decorrer do tempo. Eu lembro que quando eu me converti, nem falei isso de manhã, mas vou falar agora. Quando eu me converti, eu cheguei em casa e meu pai não gostou muito do negócio, não. Não curtiu muito aquilo, não. Negócio de igreja de crente, os pastores do ladrão e tal. E você, rapaz, você estava no meio da primeira comunhão. Eu digo, e fui terminar lá. Terminei, tem até foto minha. Lá e fiz a primeira comunhão lá. Mas algo em mim ali me dava certa convicção. Eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. E eu tinha uma bibliazinha do... Como é o nome? Aquela bibliazinha... Gideões, é. Dos Gideões, ó. Azulzinha. Eu lembro, o primeiro livro que eu li, o primeiro evangelho que eu li foi Marcos, porque era o menor. Eu vi que Mateus tinha muito capítulo, eu disse, eu vou de Marcos, é menor. E aí eu li, e a linguagem dos Gideões é bronca. Não me recordo se é Almeida, eu acho que é Almeida Revista Corrigida, bem antiga. É difícil pra caramba. E aí, passou mais 3 anos, foi quando eu comecei, 2 anos, que eu comecei a frequentar uma comunidade. E aí sim, comecei a viver o evangelho. Mesmo Deus, e tendo a convicção da transformação que ele tinha feito em mim, mas viver a graça, o evangelho, e buscar refletir, foi quando eu entrei numa comunidade. E Deus revelou de tamanha transformação que até meu pai foi assistir jogo de futebol dentro da igreja evangélica. Olha que ele não pisava de jeito nenhum, viu? E ainda, para dar mais susto ainda no meu pai, eu casei com a filha de pastor. Imagine um encontro, mas foi sensacional. Mas é esse tipo de experiência. E que aquilo que Deus faz na gente vai ajudando a remover o véu que está nas pessoas. Porque muitos estão cegos. Muitos não estão enxergando. E ali no tempo de Paulo, ali, muitos judeus não estavam enxergando. E alguns judeus estavam enxergando que foram esses que se converteram. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, isso eu já lembro, foi? Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade do pecado. Nós somos libertos do pecado. E o Espírito de Deus habita ali onde a gente crê que nós fomos libertados do pecado. Porque o sangue de Jesus foi derramado por nós. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, ou seja, um reflexo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É isso, meus irmãos. Somos carta que devemos revelar a glória de Deus. Por quê? Porque somos casa. É onde o Espírito de Deus habita para nos guiar. E é interessante que no original é um termo, esse termo conselheiro que Jesus usa, é um termo jurídico. É como se fosse um advogado que está andando ali do lado da gente, orientando a gente, dizendo a hora de fazer, a hora de não fazer, a hora de pisar, a hora de não pisar. O que falar, o que não falar. Eu fico lembrando, cara, quantas coisas eu fiz errado, velho. Até dentro da minha caminhada cristã mesmo. Quantas coisas eu precisei mudar na minha vida. Quantos arrependimentos eu tenho. Por quê? Maturidade, gente. Maturidade. E essa vida de imaturidade a gente vai ter até o final. A gente vai ter até o final. E se a gente não tiver essa consciência de sermos menores e não maiores, porque sempre precisamos ser guiados por esse Espírito e deixar que esse Espírito guie a gente, É porque a gente está colocando um Deus que é a gente mesmo na nossa vida. Porque nós somos justificados em Cristo. Veja como Paulo fala na própria carta, lá no capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As antigas já passaram. Eis que surgiram as coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como eu já falei no início, não é para transformar a gente em um bocado de robozinho igual, não. Mas é para dar uma direção para a gente. Para dar uma direção para a gente. Do caminho que a gente deve seguir. Por isso eu queria terminar com as palavras do próprio mestre. Que diz assim, Mateus 16. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, a encontrará. Que a gente possa ter a consciência que precisamos primeiro nos derramar aos pés de Jesus como pecadores que somos, abandonar as coisas velhas e fazer com que Ele faça da gente pessoas novas. Assim como Pedro, quando encontrou Jesus após aquela pesca, aquele milagre maravilhoso lá em Lucas 5, Pedro disse: afasta de mim que eu sou um pecador. O que é que Jesus fez? Levanta, que a partir de hoje te farei pescador de homens. Pedro reconhece quem ele é perante Jesus. E é isso que Deus quer da gente, reconhecer quem ele é. Um Deus amoroso, um Pai. Um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. Um Deus que não é distante, que não vive numa tenda ou dentro de um palácio, de um templo. E sim, Ele quer habitar dentro da gente. E para habitar dentro da gente, Ele quer nos incomodar. E Ele vai nos incomodar. Ele quer falar com a gente, Ele quer ter encontro com a gente. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela Tua graça. Obrigado por ter enviado Cristo para morrer por nós. Sem isso, a gente não seria capaz de obter salvação. A gente não é capaz de obedecer a lei. Mas Tu é que nos capacita através do Teu Espírito habitando em nós. Tu faça a gente entender que somos nova criatura em Ti. Que Tu faça a gente entender que todas as nossas escolhas, todos os nossos investimentos possam ser feitos para a Tua glória e não para a nossa glória. Que possamos reconhecer aquilo que Tu fez por nós. Que Tu faça a gente relembrar o sacrifício vivo do Teu Filho, que morreu por nós e que nos deu a oportunidade de estarmos à tua presença na eternidade. É isso que te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.